Muito boa noite a todos, muito obrigada por terem vindo. É uma grande alegria ver tanta gente aqui à nossa frente com um olhar, com um brilhozinho de curiosidade e expectativa. É a coisa mais gratificante que nos podia ter acontecido e certamente ao Marcelo. É público, sabe-se, toda a gente aqui sabe, que você acredita em Deus. Acredita mesmo? Acredita em Deus?
Acredita em Deus. Acredita e acredita então, sem reservas. É um acredita até, se quiser. Hoje é uma fé mais racionalizada, mas tenho um lado de fé bruta, providencialista, o que não é muito próprio dos chamados intelectuais. Quer dizer, estou atento aos sinais dos tempos e aos sinais de Deus e entendo que esses sinais pesam no dia-a-dia da nossa vida.
Portanto, é deslocado perguntar-lhe se você acredita por tradição, por hábito, por família. Acredita porque quer e porque precisa.
É acredito, isso. Não, isso não preciso. Não é por precisar, acredito porque acredito.
Ah, eu é por precisar.
Não, mas eu não preciso.
Eu preciso.
Não preciso nesse sentido, não é por precisar. Depois, obviamente, todos precisamos disso, mas começou por ser uma fé recebida da família. E, portanto, da educação familiar, os meus dois pais eram católicos praticantes. O meu pai era militante na Ação Católica, a minha mãe era menos militante da Ação Católica, mas tinha estado num colégio, o Instituto de Odivelas, onde havia uma formação católica muito intensa. A minha avó, foi a única que conhecia, a minha avó paterna, era católica fervorosa, rural, no sentido tinha uma fé vinda lá do Minho e uma fé, portanto, muito ligada a uma série de histórias e de práticas e tradições. Bom, e portanto, isso pesou na minha infância. A minha infância é largamente dominada pelo papel da família.
Ô Marcelo, quando sabe que vai ser confrontado com uma situação particularmente penosa, ou pungente, ou dramática, ou quando tem uma decisão tremenda a tomar, ou sei lá, a Presidência da República, não sei. Não quero falar disso agora, mas decisões pesadas, graves, ou que o aflijam, ou que o interpelem, ocorre-lhe rezar ao Divino Espírito Santo, ou rezar tu curso?
Claro, claro. Claro, porque a pessoa tem de se inspirar e a oração é uma forma de aproximação e de audição. Nós podemos enganar no que ouvimos ou não, porque somos imperfeitos, mas fazemos um esforço para tentar perceber aquilo que eu um dia disse sobre uma opção, que também não interessa qual é, embora seja a atual, que
é esta.
Eu um dia disse a um jovem que estava a escrever um texto sobre mim, bom, e depois lá saiu, e que põe na contracapa: o homem é maluco, diz que está à espera de um sinal da providência divina. Mas, não disse bem maluco, mas é estranho, ele está à espera de um sinal da providência divina.
É que era
e
verdade.
Eu tentei,
era verdade.
Mas tentei, ao longo de conversas e conversas e conversas, explicar a importância que tinha para mim. Porque era a coisa mais importante para mim quando me perguntam o que é, eu digo, católico. Só depois de católica é que sou português, é que sou de orientação tal, tenho este ideário tal, etc. É mais importante, eu até ultimamente nem digo católico, digo cristão, é mais ecuménico. Digo cristão, cristão. Bom, porque isso é que depois o que acontece é que em muitos casos quando falho, sinto-me realmente a representar mal as cores do clube. É verdade. Do clube,
por exemplo.
Mas outras vezes, quando acerto, digo que diabo, aqui estive à altura das circunstâncias.
Mas não se pode aspirar a nunca falhar. Falhar é inerente a estarmos vivos, a não, tentar
tem, pois, tem
a
que fazer os...
um caminho. A te...
Exatamente, não, mas eu tenho a noção exata disso. E é uma das coisas que explico logo, porque muitos dos não crentes olham para nós e dizem, agora já não dizem, porque verdadeiramente, sobretudo no mundo urbano e metropolitano de Lisboa onde vivemos, nós somos uma minoria. Nós somos uma minoria. Eu tenho dito isso e quando comecei a dizer há 10 anos, 15 anos, chamavam-me e diziam, tu não podes dizer, somos uma minoria. Primeiro porque estatisticamente somos maioria. Segundo lugar porque isso desmoraliza as tropas. Não podemos dizer que somos minoria. Isso qual é o problema? Há muitos sítios do mundo onde os cristãos são minoria e não deixam de se afirmar como tal.
Os primeiros cristãos eram uma minoria.
Mas somos uma minoria, culturalmente somos uma minoria na área metropolitana de Lisboa. E vamos admitir que ainda somos uma maioria no resto do país. Inclusive as outras áreas metropolitanas. Isto é, e não é por mal, não estou a dizer que isto não há nada de crítica em relação à maioria. Porque a maioria dessa maioria não considera essencial essa realidade. E, portanto,
mas
há uma mudança cultural.
Não nos compete transformar ou lutar ou tudo fazer que esteja ao nosso alcance para transformar a minoria em maioria?
Não, mas aí é que é o problema, aí é que é um dos desafios curiosos da Igreja Portuguesa hoje. A Igreja que somos nós, a Igreja não são os outros,
sim,
não são os
bispos,
são sobretudo os leigos.
Exatamente.
Os leigos. Essa ideia que a Igreja, os outros, não existe. Isso. Se existiu noutros tempos, vamos admitir que sim, eu acho que nunca existiu, através dos tempos, mas faz-te conta que existia na organização da Igreja, hoje não existe. E, portanto, nós, Igreja, temos desafios. Temos o desafio da juventude, pois precisamente, como eu contei, que é muita dela nem sequer ter o contacto com o fenómeno religioso. Para aceitar ou para rejeitar, não existe. Não existe. E tratar com naturalidade. Eu sempre tratei, nomeadamente, na minha intervenção cívica, na televisão, nas aulas, esse fenómeno como normal.
É
pedagogicamente normal.
É verdade, é verdade.
E, portanto, as pessoas gostam ou não gostam, concordam ou discordam, vivem ou não vivem, é legítimo. Faz parte da lógica da liberdade religiosa a aceitação disso. Bom, segundo, a comunicação social, que não é para nós, cristãos, agora vamos, junto à comunicação, não. É para ver como é que nós nos posicionamos no quadro da comunicação social, como é que é perceptível a mensagem religiosa, toda ela, e não apenas a cristã, e a cristã em particular. Terceiro aspecto, o mundo
foi
da cultura. O mundo da cultura. O mundo da cultura. Há expoentes excepcionais. Estamos aqui com
exatamente
um deles, que é o Padre Tolentino. Bom, o Padre Tolentino é, de facto, um excepcional poeta. É um excepcional ensaísta, é um excepcional criador. É, ele depois diz que não com a cabeça, porque é muito modesto. Porque todas as pessoas excepcionais são verdadeiramente muito modestas. E os que não são muito modestas, é bom desconfiar da excepcionalidade deles. Bom, ou delas. Bom, o que acontece é o seguinte. É que, isto para dizer que o mundo da cultura e os debates culturais, em muitos casos, têm passado à margem de... Em contrapartida, há setores da sociedade portuguesa, onde a presença cristã é muito efetiva, as IPSS. Ainda um pouco, ainda bastante as misericórdias. Menos do que já foi. Isto é, o domínio social. Esse é um dos grandes desafios. Nosso, da Igreja Portuguesa hoje, em Portugal, à saída de uma crise, durante a crise, à saída de uma crise, é precisamente o desafio social. Onde os cristãos, de braço dado com não cristãos, com crentes de outras crenças, com outras... E não crentes estão permanentemente a evitar o deslaçar do tecido social. E aí, sim, com jovens e tal. Como há aspectos positivos mesmo nos jovens, novos movimentos de juventude. Há. Mas eu, como é que eu ia dizer, estamos em ambiente cristão, mas um ambiente cristão devidamente televisionado. Como é que eu hei de falar nisso? Por um lado, há problemas de coordenação dos movimentos com a vida paroquial e diocesana. Porque são tempos diferentes. As paróquias têm a sua existência e os movimentos são transversais. Já me aconteceu, às vezes, no ano paulino, eu estar com o Sr. Dom Joaquim a debater o magistério de São Paulo e a ver, no mesmo sítio, em duas salas separadas, dois movimentos a debater o mesmo. E depois, claro, inteligentemente, acharam que o melhor é debatermos em conjunto.
Claro.
Era mais frutificador. Há esse problema que é um problema de coordenação, que está muito melhor do que já esteve.
São Paulo é a figura da Igreja que mais o inspira ou que você acha mais...
Não, a figura mais inspiradora, além de Cristo, é a Nossa Senhora, para mim.
Ai, que interessante.
Eu sou mariano. Mesmo quando me perguntam o santo votivo que tenho, não tenho santos votivos.
Nossa Senhora.
Ponto final, parágrafo.
Que, ai, a meu não, vamos ver, pôr um ponto
consome,
de parágrafo.
Não. A teu ponto final, não parágrafo. Consome todas as modalidades santos, para mim. Porque tem em si tudo o que é eterno na vivência cristã. Nossa Senhora tem a identificação com Deus. Deus, Deus, Deus Filho. estando presente o Espírito Santo, essa é a parte de que os Evangelhos nos falam menos, mas Nossa Senhora continua a viver depois da morte de Cristo. E com ela viveu o Espírito Santo. Segundo, mediadora. Mediadora entre nós, nós os daquele tempo, nós os de todos os tempos, e Deus. Nossa Senhora, depois, a misericórdia. Ano da misericórdia, não é Nossa Senhora, a misericórdia suprema. A capacidade de sofrer, de sofrimento supremo. Da abnegação suprema. O apagamento total, total, para que pudesse afirmar-se a mensagem cristã. Depois, a universalidade. Eu sei que há votivos de Nossa Senhora daqui, de Fátima, de acolá e tal. Mas é a mesma Maria, como foi através dos séculos e dos milénios, com diferentes aparições. É obrigatório acreditar em Fátima para ser um bom cristão? Não é. Eu, por acaso, acredito. Não é por acaso, acredito. Mas aceito que haja cristãos que não acreditem. E se não acaba por bulir o não aceitar, não é o papel de Maria, é aquele fenómeno específico de Fátima não ser facilmente aceito, algumas dos componentes, para mim, parece-me evidente.
Em que é que esse testemunho que você aqui deixou, forte, veemente, intenso, em que é que isso pode limitar, não gosto da palavra, mas pronto, limitar o cargo de Presidente da República se for eleito?
Nada, nada, nada. Nós vivemos num país com uma Constituição, eu fui constituinte, portanto conheço bem a Constituição, que consagra a liberdade religiosa. Liberdade religiosa significa, portanto, que não há um Estado confessional. Mas também não há um Estado que seja contrário à liberdade religiosa. Pelo contrário, uma liberdade tem que ser protegida. A liberdade religiosa não é só a liberdade de culto, é a liberdade de vivência da fé. Nos lugares de culto e fora dos lugares de culto. Como dizia a Sofia Melbrenner, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E, portanto, há uma injustiça na sociedade, a denúncia da injustiça é um imperativo cristão. Há uma defesa de um valor principal para a vivência cristã, a sua defesa. Não é apenas na sacristia ou no templo, fora, é o imperativo cristão. Isso quer dizer que não se tenha espírito ecuménico? Não. Isso quer dizer que não se aceita a realidade de uma sociedade que é plural do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de ideias, do ponto de vista de opções? Não. E, portanto, não há incompatibilidade rigorosamente nenhuma. Não há nenhuma razão para um presidente cristão ter respeito humano e vergonha de se dizer cristão. Mas também não há nenhuma razão para ele impingir à força o seu credo aos seus concidadãos. Não. Não faz sentido. Se contrário, além do mais, já não é à Constituição, mas à visão de que eu falei e que o Concílio reafirmou da liberdade religiosa. E, portanto, não há nada, verdadeiramente, nada em que o ser-se cristão diminua o ser-se governante, político, professor, cidadão, não dá nenhum direito a mais. Nenhum. Não se é mais do que os outros por ser cristão, mas também não se é menos que os outros por ser cristão.
Nós temos alguns minutos, não muitos, mas alguns, para quem quiser. Nós agora devolvíamos a palavra, que é como se é uma coisa horrorosa, é como se diz nestas coisas, devolvemos a palavra à sala. Se alguém quiser fazer algumas perguntas, que eu peço que sejam concretas e não em si uma conferência, concretas e breves, quem quiser.
Ouvi falar pouco da sua relação com Deus, talvez estivesse a esperar mais, talvez tivesse uma expectativa maior. Só mais uma coisa, qual é a vantagem para uma pessoa como eu, e enfim, pergunto para qualquer cidadão, porque temos em comum o sermos todos cidadãos e espero ter um presidente de todos os portugueses e vou votar com certeza em si. Pergunto, qual é a mais-valia de um presidente católico?
Ora bom, a relação com Deus. Deus é, para mim, a razão de ser da vida. Deus concretizado no caminho de salvação que eu disse os outros. Quer dizer, eu não concebo a minha realização pessoal senão através dos outros. Isso é um imperativo que vem da minha fé cristã. E portanto há um duplo lado permanente, que é um lado da minha intimidade com Deus. Na oração, na meditação, na leitura. A ciência é mais difícil, porque os tempos não vão muito por aí. Mas isso depois dava uma outra conversa muito interessante, mas não vou aqui introduzir. E esse é o lado íntimo. E nós temos de guardar um tempo para esse lado íntimo com Deus. Por isso é que eu digo que um ato político ou uma intervenção na comunicação social ou uma lição pode ser uma oração, mas não esgota esse lado de intimidade com Deus. Tem de existir. Se não ficamos com as baterias descarregadas. Tem de existir permanentemente. Mas depois, inevitavelmente, tem de haver a projeção nos outros. E essa mistura que caracteriza a minha relação com Deus, não se reduz apenas ao serviço dos outros, ou à presença nos outros, ou ao diálogo com os outros, ou à intervenção através dos outros, nem se reduz apenas aos momentos mais solitários, ou até comunitários de celebração, em que estamos a carregar baterias. E eu carregar baterias, aprendendo, enriquecendo, tentando estar cada vez mais próximo de Deus. E não esperando pelo fim da vida para estar mais próximo de Deus. Até porque o fim da vida pode ocorrer a qualquer momento. E temos de estar preparados para isso. Quantas passagens do Evangelho não falam disso? Temos de estar preparados para isso. É agora, é amanhã, é depois da manhã, é o que for. Agora, qual é a mais-valia? Eu tenho dificuldade em explicar, porque de acordo com a minha lógica, responder a essa questão pode ser muito traiçoeiro. E pode precisamente dar a pior opinião possível do que é a vivência cristã. Eu acho que é errado dar uma resposta deste teor. Olha, era bom que o presidente fosse cristão, porque se for cristão, ele, além das qualidades todas que terão os outros, tem mais uma, que é ser cristão. Isso não existe. Isso não existe. Eu diria ao contrário. Tem uma responsabilidade acrescida por ser cristão. Quer dizer, nós, por sermos cristãos, não temos mais direitos. Temos alguma coisa, é mais deveres. Quem mais recebe, mais tem de dar. E é por isso que para mim nunca foi uma angústia, aquilo que muitas vezes é uma angústia, que é a situação daqueles infelizes que nascem nos confins do universo e que morrem ao fim de pouco tempo de fome, das guerras, disto, daquilo, daquele outro. Esses vão direitinhos para o céu. Quem menos recebe, menos tem de dar. Quem mais recebe, precisamente ao contrário, é quem mais tem de dar. E, portanto, está a ver a ideia? Eu ponho-me exatamente ao contrário a questão que levantou.
Mais alguma pergunta?
Se vier a ser eleito, que todos aqui desejamos que seja, e se houver uma maioria de esquerda que aprove leis como o aborto, a eutanásia, essas questões difíceis e fraturantes, qual será a posição enquanto Presidente da República? Uma vez que tem aí...
Repete a pergunta.
A pergunta é, se houver uma maioria que vote leis sobre as matérias mais variadas, como a vida, interrupção voluntária de gravidez, vida, eutanásia e outras questões assim, qual será a posição? Bom, depende da lei em causa, não é? Eu não posso estar agora a antecipar exatamente o que é que essa lei diz. A minha posição, já sabem qual é, já o disse, foi em relação à vida, foi uma no primeiro referendo, foi a mesma no segundo referendo, a posição dos portugueses foi uma no primeiro referendo, foi outra no segundo referendo.
Eu gostava de lembrar que se deve ao Marcelo, portanto, a convocação desse primeiro referendo.
E eu acrescento o seguinte, que a ideia não foi sequer minha, agora vou fazer uma homenagem. Um dia vinha no avião do Porto para Lisboa e vinha ao meu lado a Maria José Nogueira Pinto. E a Maria José, mas olha que é assim, mas é espantoso, é verdade, foi assim. Tem pessoa que nunca contei isto. E a Maria José disse, isto é uma questão que devido à sociedade portuguesa, alguém há de ter um dia a coragem de propor um referendo. E eu disse, bom, tem que se propor o referendo. Ela deu a ideia, ela não estava em posição, não tinha liderança partidária, não estava em posição de propor. Eu, na primeira ocasião, coloquei a questão à direção política e avancei com essa iniciativa. E os portugueses, num determinado momento, tomaram uma posição. E eu defendi, como sabem, a posição que coincidiu com o voto maioritário dos portugueses. No segundo referendo, 10 anos depois, eu defendi a mesma posição. E o voto maioritário dos portugueses foi oposto a essa realidade. E, portanto, aqui há várias questões complexas, como irão naturalmente perceber. A primeira questão é saber, haverá novo voto dos portugueses sobre essa matéria, sim ou não? E isso influenciará a legislação? Não sei. Aí teria de ser um voto referendário em sentido oposto à lei que está em vigor. Não me parece plausível que haja de quem propôs essa lei agora uma mudança da lei num sentido diferente. Em relação à eutanásia, nós temos uma lei sobre o testamento vital e essa lei está em vigor. O debate não tem sido feito na sociedade portuguesa e, portanto, nem mesmo no Conselho de Ética para as Ciências da Vida. E, portanto, é uma questão que se pode colocar ou não colocar, mas não tem sido colocado na sociedade portuguesa. Tem sido colocado, sim, o problema de leis sobre questões pontuais relacionadas com a aplicação da lei da interrupção voluntária da gravidez, nomeadamente as taxas moderadoras. E provavelmente era disso que queria falar. Isto é, que é um problema, apesar de tudo, diferente. Isto é, uma coisa é a questão de fundo, outra coisa é a questão concreta. Em relação à questão concreta, o que eu acho é o seguinte, que naturalmente, que havendo uma decisão sobre taxas moderadoras nesse domínio, faz sentido em termos de princípio de igualdade haver uma decisão paralela quanto a taxas moderadoras em domínios onde se colocam questões de vida ou de saúde que são tão relevantes quanto essa. Isto em termos de debate global sobre a matéria. Agora é evidente, só olhando para a lei, é que é possível um Presidente da República tomar uma opção e suscitar ou não, porque é uma lei do Parlamento, uma reapreciação por parte da Assembleia da República.
Muito bem. Agradecemos terem vindo, agradecemos muito ao Marcelo Rebelo de Sousa. Até 2 ou 8 dias.